elemento que associa valorização dos salários, que, através do aumento, por exemplo, do salário mínimo, que desde 2015 até ao final do acordo irão aumentar o seu valor em cerca de 78%, muito acima do valor da inflação, mas também tem medidas pela via fiscal, que estão contempladas neste acordo, mas também no Orçamento de Estado. Basta lembrar que só em matéria de IRS, nós podemos contabilizar medidas que ultrapassam largamente os cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, este é um orçamento virado para as famílias, virado para o aumento do poder de compra, virado também para o aumento das condições de vida dos jovens, com o aumento do benefício ou o reforço no âmbito da sua, do IRS jovem, como também no apoio à sua contratação para salários que não sejam apenas os mais baixos. Salários acima, dos jovens qualificados acima dos 1.300 milhões de euros. É, portanto, um acordo que tem como objetivo 1.300 euros. É, portanto, um acordo que tem como objetivo melhorar a condição de vida das famílias, mas também terem atenção às empresas. Como eu disse, não há economia sem trabalhadores, mas também não há economia sem empresas e não há empresas sem lucro. E, portanto, este é o equilíbrio que se consegue fazer e que é assinalado, quer pelo acordo, quer por outras medidas, no sentido de permitir a melhoria da remuneração, melhoria do rendimento, melhoria das condições de vida, mas também um apoio às empresas numa altura que estão a passar dificuldades, apoiando os seus custos de contexto, permitindo que elas possam melhorar a sua atividade e, com isso, podendo contratar e podendo trazer riqueza ao nosso país. Então...
Tem agora a palavra para formular o seu pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Sr. Deputado Francisco César, o Governo quer aumentar a proporção dos salários no PIB de 46% para 48%. Vamos dar de barato que esse seja o critério correto, apesar de haver várias contraindicações de que pode não ser. O peso dos salários no PIB do Brasil é maior do que o peso dos salários no PIB da Suécia. E a maior parte de nós e a maior parte dos nossos concidadãos quereriam ter os salários da Suécia e não do Brasil. A proporção dos salários no PIB da Irlanda é mais baixa do que em Portugal e os nossos concidadãos, em princípio, estariam mais contentes com os salários irlandeses do que com os nossos. Ainda há o problema de que quando... É verdade, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, a Irlanda também com um modelo social europeu como outros países que foram construídos também, entre outra parte, pela esquerda e pelo centro-esquerda europeu. Além do outro problema, se tivermos uma contração do PIB, se tivermos uma recessão e os salários se mantiverem mais ou menos estáveis, acontece que o Governo tem a recessão a fazer o seu trabalho de casa por ele e, no entanto, os salários não ficam melhores. Mas demos de barato tudo isso. O Governo chega a um acordo em que os patrões conseguem já coisas que queriam há bastante tempo em troca de, a prazo, darem aumentos salariais aos trabalhadores. E como é que vamos garantir que isso aconteça? Nos países que tiveram fortes evoluções salariais ao longo do século XX, eu digo-lhe qual é a forma de garantir. É através de valorizar a negociação coletiva, é através de dar força negocial aos sindicatos e é através de incluir os trabalhadores nos conselhos de administração das empresas. A pergunta é muito simples, onde é que estão as medidas neste âmbito por parte do Governo e do PS? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco César, eu penso que referiu que só as medidas em termos de IRS valeriam cerca de 1.000 milhões, é mais ou menos esse o número, podemos, mais ou menos. Eu recordava-lhe que esse é exatamente o número da injeção que vai ser feita na TAP agora até o final do ano. E, portanto, só alertava para o seguinte, é que se estamos a falar de famílias primeiro, a TAP parece que vem antes das famílias, mesmo com essas contas e mesmo a aceitar essas contas. O segundo ponto que eu lhe queria, enfim, sublinhar é o seguinte. No caso do acordo de rendimentos, foi possível fazê-lo para 4 anos e, portanto, aí o PS não tem nenhum problema em falar daquilo que vai acontecer em 2024, em 2025, 2026. É curioso que, relativamente aos pensionistas, 2024 seja um ano tabu e o PS não queira falar daquilo que se passa em 2024. Por último, Sr. Deputado, o que eu lhe perguntava é se no acordo de rendimentos, eu tenho uma ideia, parece-me que aquilo que lá está, do ponto de vista da evolução salarial no acordo de rendimentos, é uma evolução nominal, mas queria perguntar se de facto é uma evolução nominal ou uma evolução real, porque no caso de ser uma evolução nominal, há um reconhecimento evidente de que a promessa do Primeiro-Ministro António Costa não vai ser cumprida de acordo com o próprio acordo de rendimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco César, eu tenho que concordar consigo, creio que é a primeira vez neste Parlamento. É um resultado histórico. É um resultado histórico o que o Partido Socialista está a fazer ao país. Aumentos sem precedentes, austeridade sem precedentes, cabaz alimentar num preço como nunca se viu, combustíveis como nunca se viu, eletricidade como nunca se viu, o gás de botija em Portugal é quase o triplo do preço do gás em Espanha. Isto tem o nome Partido Socialista, austeridade do Partido Socialista. Todos os acordos que foram feitos não ajudam os 4 milhões de pobres, aliás, 4 milhões de pobres que estão em Portugal, que vivem em Portugal e que o Partido Socialista deixou no limiar da pobreza. Não ajudam a sua vida, ajudam sim a mantê-los pobres. É a única coisa que o Partido Socialista conseguiu. Aliás, querem manter as pessoas no limiar da pobreza por uma coisa muito simples, que é para assim serem sugados pela máquina socialista, pela família socialista, estarem sempre dependentes dos apoios das ajudas do Estado. Este Governo recusa reduzir para taxa zero os produtos alimentares essenciais. Isso sim seria um apoio. Recusa reduzir para taxa zero o IVA da eletricidade e o IVA do gás. Isso seriam sim apoios que as pessoas sentiriam diretamente no final do mês. De que vale aumentar 50 euros o ordenado mínimo, quando a perda do poder de compra é superior? O Governo diz que guardou 1.320 milhões para aumentos salariais na função pública. Mas os funcionários públicos vão perder poder de compra. Essa é a realidade. Aliás, porque a inflação, segundo números do Governo, que nunca são muito de fiar, é de 7,4% no próximo ano. À boa maneira socialista, existe alguém que é realmente aumentado acima da inflação. São os do rendimento social de inserção. 8%. 8%, uma vez mais, permeia-se quem não faz nada e prejudica-se quem trabalha. É isto o Partido Socialista. Na agricultura, a pergunta é muito simples. Vão continuar a fazer o que têm feito, que é adiar os apoios, adiar os pagamentos, ou vão pagar a tempo e horas, como nunca fizeram, inclusive este ano, não pagaram a tempo e horas aos agricultores portugueses. O que é que os portugueses vão sentir no bolso? Outra pergunta direta. O que é que os portugueses vão sentir no bolso ao fim do mês com estes acordos que foram feitos? Nada. Aliás, é uma fraude. A fraude que fizeram com os pensionistas é a mesma fraude que estão a fazer agora com os restantes portugueses. Falou muito de jovens. Onde está a melhoria na qualidade de vida dos jovens? Não existe. Repare, Sr. Deputado, que existem jovens que querem ir para a universidade e não têm casa, não têm habitação para ficar e, por isso, não podem fazer o seu curso. Aí sim seria uma ajuda do Governo do Partido Socialista. O Partido Socialista não consegue fazer essa ajuda. É que sabe, Sr. Deputado, famílias primeiro, só se forem aquelas que têm o cartão do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, senhores deputados, bom, eu vou começar, excepcionalmente, pelo Chega. Sr. Deputado, permita-me que lhe diga que não dá para cantar e assobiar ao mesmo tempo. Não é possível, por um lado, acusar este Governo e esta bancada socialista de não apoiar as famílias quando elas estão ou quando elas têm maiores necessidades e, ao mesmo tempo, acusar o Partido Socialista de ser despesista nos apoios que dão àqueles que mais precisam. Senhor Deputado, não é possível cantar e assobiar ao mesmo tempo que é o exercício que Vossa Excelência tentou fazer aqui. Por último, para além disso, a Iniciativa Liberal veio aqui com o argumento TAP. veio aqui com o argumento costumeiro da descida de impostos, como se a descida de impostos fosse solução para tudo. E dizer que há apenas, por exemplo, a nível de IRS, um apoio de pouco mais de 1.000 milhões de euros para as famílias. Bom, há apoio de 1.000 milhões de euros na área do IRS para as famílias, há um apoio excepcional de 125 euros para os rendimentos das famílias, há um conjunto de apoios para os mais jovens, que vão desde um apoio de 50 euros à garantia jovem, ao aumento do abono de família. Há toda uma panóplia de apoios às famílias que mais precisam e de uma forma que lhes permita serem eles a decidir qual é o melhor uso que devem ter com o rendimento extra que receberam. Nós sabemos que passam por dificuldades. Nós não ignoramos o efeito da inflação. Mas nós sabemos que o Partido Socialista afirma o caminho de ser possível, numa altura de crise, dentro daquelas que são as suas possibilidades, ajudar aqueles que mais necessitam. Ajudar as famílias, ajudar as empresas e ajudar mediante esta conjuntura. Este é, portanto, o acordo possível, um acordo que satisfaz não só o Governo, que satisfaz não só os parceiros sociais dos patrões que assinaram com gosto, mas que também, Sr. Deputado, mas que também foi assinada por uma central sindical e que deu o seu acordo a este conjunto de medidas no médio prazo. É, portanto, um acordo que permite, por um lado, apoiar aqueles que mais necessitam, apoiar os trabalhadores e confiar de que aquilo que foi assinado e aquele acordo a que chegamos irá ter verdadeiramente efeitos na vida das pessoas. São esses os compromissos que foram traçados por este Governo e que nós saudamos aqui, porque acima de tudo colocaram o interesse nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para proferir a declaração política em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Olá, como está? Bem, obrigada.
Senhor Presidente, Senhores Deputados, foi entregue nestes dias o Orçamento de Estado de 2023 e é um orçamento que não serve Portugal. Está muito longe de ser o orçamento que os portugueses precisam, não serve porque as receitas são as de sempre, as receitas que conduziram Portugal à estagnação, as receitas que impedem Portugal de crescer sem ambição. Tem medidas avulsas, pontuais, dispersas, sem uma estratégia, sem uma visão. Diz o Ministro das Finanças que este é um orçamento de estabilidade, assente na confiança e no compromisso. Estabilidade? Sim. Estabilidade na estagnação, estabilidade na sobrecarga fiscal. Confiança? Não. É cada vez mais claro aos olhos de todos os portugueses que a confiança que depositaram no Partido Socialista está a ser dilapidada. São as promessas que quebram. E não é da conjuntura ou da estabilidade, é uma escolha. É uma escolha quando comunicam, como comunicaram as pensões, é uma escolha quando fazem a propaganda. E compromisso, nem com as famílias, nem com as empresas. Este é um orçamento de poucochinho, que atira muito e acerta em nada. É um orçamento com maquilhagem e que nos obriga a passar mais tempo a desmascarar e a desmistificar aquilo que é dito do que olharmos propriamente para os efeitos das políticas e a preocupar-nos com as ações. Exemplos? Comecemos, por exemplo, com as famílias. A redução da taxa do segundo escalão de IRS tem um impacto máximo de 75 euros por ano e não implica uma alteração significativa nos restantes escalões. Mas ouvi, por exemplo, o Secretário de Estado falar nesta alteração como uma medida estruturante. Outro exemplo, não se atualizam os escalões de IRS por forma a compensar o aumento de inflação em 2022. Facto incompreensível para todos, menos para o PS. E a maior surpresa de todos ainda é ouvir deputados do PS dizer que austeridade é cortar salários. É que só eles parecem não ter compreendido que não aumentar os escalões de IRS por forma a compensar a inflação 2022 e 2023 é...